né, a violência do Estado na sua forma mais perversa, porque foi tipo um lobby político muito fodido.
Não, então, Suelen, a gente até... Eu lembro de um fato que eu... Há muito tempo atrás aí, que você comentou sobre a sua casa.
Sim.
Que pegou fogo, né? A gente não era... Eu não era tão próximo de você assim, mas eu lembro que nas redes sociais, né, você... Falou muito sobre essa questão aí e tal. E você falou que tinha, era até uma questão política ali no meio. Foi uma coisa meio criminosa. Eu queria que você falasse um pouquinho, se você pode, de repente, falar. Se ela está no processo judicial com isso daí. Não,
acho, hoje em dia, você tem o quê? Isso deve ter... Uns 12, tudo a gente tava no 12, né?
Você era casada nessa
época? Não, eu era feliz, eu acredito.
Ops.
Cadê o óculos, né?
Atos falhos, Donald Trumps.
Era, deixa eu ver, foi em 2007. 2006, 2007 que aconteceu esse fato. O que acontece, gente? Hoje quem conhece a Paranaguá com Antônio de Castro Lopes... tem acesso a esse parque linear que tem aqui.
Exato.
Mas o que as pessoas não sabem é que haviam casas, né? De pessoas que moravam...
Aqui embaixo, pô.
É. De pessoas que moravam há mais de 30 anos, né? Foi um processo de expurgo mesmo que foi passado essas famílias. Assim, só pra fazer as pessoas entenderem. A minha família chegou em 50 e poucos aqui em Vermelho e Matarazzo. E tinha aquela época de associação de bairros, né? E tudo mais. Então era muito comum que os líderes comunitários... dava uma coisa que não era deles pro outro coleguinha morar, né? Que foi isso que aconteceu com a família. Então, minha família morou durante 30 anos em um clube, né? Com acordo de cuidar e tudo mais. E aí, assim, todo ano eleitoral tinha uma briga política de vocês vão sair, vocês vão ficar, vocês vão sair, vocês vão ficar. Só que com o tempo isso foi ficando mais assíduo, né? Mais forte. E aí, com o projeto dos parques linear, isso veio pro embate, assim, muito pesado. Na época, minha tia era associada ao partido que a gente não pode nomear, porque senão são todos comunistas, né? E aí a gente conseguia ter mais informações sobre direitos. Eu já era já carne de pescoço nessa época, também já era articulada. Então a minha família ela era resistência no movimento de retirada dessa família. Tanto é que sempre que ia ter reunião com a subprefeitura, de aqui representante de Berlim Matarazzo, era a minha família que sempre ficava peitando e falava, tá, mas vocês vão fazer isso quando? Vai fazer como? Vocês não podem deixar de indenização porque tem mais de 30 anos. Então a gente já tinha se orientado juridicamente que não podia remover essas famílias. Gente, tinha gente que tinha sobrado de 3 andares, né? Que morava há muito tempo aqui. E aí a gente passou por um processo de expurgo. Então como a minha família era resistência, a gente passou por um processo de incêndio criminoso. Isso foi comprovado pela perícia dos bombeiros, mas assim, foi comprovado muito tempo depois.
Foi só a sua casa?
Foi só a minha casa. Porque a gente aqui era resistência, né? A gente aqui era que fazia...
Eles pegaram bem na...
Meu, pra vocês terem uma ideia, o negócio era tão escabroso que, assim, os caras da subprefeitura iam com a polícia em casa, sabe? Pra fazer demarcação de casa, assim, é um processo horroroso, sabe? Nada humanizado. Eu me lembro de cada momento. Infelizmente, eu não lembro dos nomes, né? Desses abençoados. Mas enfim, então foi um processo muito complicado. Eu lembro que naquele dia foi um dia...
Como foi? Você pode contar como foi o dia?
Posso contar, porque eu não esqueço. Eu lembro exatamente como foi. Eu lembro que assim, no meu quintal, na casa da minha avó, que era que eu morava, que foi incendiada. Assim, a gente já tava num processo de expurgo, porque eles já tinham cortado a nossa água com a Sabesp. Então a gente tava dependendo de água dos vizinhos pra ajudar. Porque assim, era um processo de expurgão mesmo, expulsão, assim. E aí naquele dia, eu lembro que assim, minha tia tinha saído pra trabalhar, tava meu primo em casa, meu primo de 7 anos, na época eu tinha 7 anos, hoje já tá casado, e a minha falecida avó. E naquele dia, eu tava com o dinheiro da rescisão, e eu falei assim, vó, vamos no mercado, olha só, né, o universo ajuda muito. Vamos no mercado, que eu tô com dinheiro aqui, a gente compra uns negócios pra gente comer e tal, não sei o quê. E quando a gente saiu... Já tinha um rapaz, eu lembro um rapaz branco, um louro, magrelo, eu lembro perfeitamente. A gente olhou pra ele, não era, porque assim, nossa casa já tava meio aberta, né? Já tinha virado parcialmente uma praça. Mas aí como tinha a questão de estar no movimento de resistência, tinha parte dos trabalhadores nos apoiando, tinha o movimento do centro nos orientando, enfim. Acabou que assim, a gente tinha, era muita resistência. E aí, nesse dia eu saí, eu olhei pra ele, a gente não reconheceu, mas até então, como era uma praça, a gente não fez nada. Fui pro mercado, o mercado era perto, era coisa de 20, 30 minutos, assim, que nós fomos. Quando eu tava descendo, eu vi a fumaça preta subindo de casa. Aí eu deixei a minha avó, falei, vó, eu vou ver o que é. Eu entrei dentro da casa pegando fogo. Quando eu entrei dentro da casa, só que não tinha água pra apagar, gente, imagina o desespero, não tinha água. Quando eu entrei, eu tinha uma prateleira de livros no canto, assim, meus livros. E essa prateleira de livro, ela tava jogada no chão, toda arremessada. Né? O quarto, as roupas estavam tudo no chão. Então, assim, foi um incêndio criminoso, assim. Eu tentei explicar isso pras pessoas depois. Eu lembro que meu pai ficou achando que era culpa dele por conta da fiação. Porque a fiação estourou depois.
As coisas estavam no chão, né?
Estavam no chão. E foi comprovado pelos bombeiros que foi criminoso. Mas, assim, quando o bombeiro comprovou que era criminoso, tinha passado 2 anos, a prefeitura já tinha conseguido fazer o processo de remoção. A minha família recebeu uma carta da Secretaria de Habitação, sem carimbo, sem nada, pedindo a retirada. Qual foi a manobra? Mais pra cima da Antônio de Castro Lopes com a Paranaguá, tinha uma ocupação que estava há 4 anos ali no córregozinho, né? Uns barraquinhos que tinham mais lá pra cima. O que eles fizeram? Eles juntaram essa família com as 28 famílias que tinham, que moravam no meio do caminho, tinham casas no meio de um caminho, né, do projeto do Parque Linear. E aí foi um explodão, então deu 4 mil, 5 mil pra cada um, o que não pagou o valor de 30, 50 anos que as pessoas tinham na casa dela, e as pessoas que lutaram. Então minha família conseguiu comprar uma casinha em Itaquá, onde mora cada um, 2 cômodos. Olha a violência aí, né, a violência institucional no seu processo. Hoje a gente sabe nomear isso, né, naquela época a gente não sabia nomear, né, a violência do Estado na sua forma mais perversa, porque foi tipo um lobby político muito fodido, desculpa, pra acontecer isso. E assim, ninguém, assim, a minha avó nunca se recuperou disso. Nossa. Então ela morava num quintal com árvore, foi morar numa casa emparedada, né, acho que esse processo até acelerou, né. As pessoas não entendiam isso, né, porque a gente conseguiu várias doações depois, a gente fez um movimento muito importante, assim, os trabalhadores da Ação Educativa foram muito importantes nesse processo de reconstrução, pra gente arrecadar dinheiro pra conseguir comprar material, pra poder levantar a casa, tanto é que acho que em 3 semanas a gente conseguiu levantar a casa, assim, fazendo, recolhendo as coisas e tudo mais, a gente conseguiu levantar, e a minha família ainda ficou um tempo lá ainda, mas aí passou por esse processo que eu citei pra vocês anteriormente de receber a carta e sair. Enfim, é uma violência institucional absurda, assim, até hoje, assim. Meu pai mesmo, ele não dá conta disso, ele vem falando de ir embora de São Paulo, enfim. É difícil.
Mas isso ainda tem, rola processo ainda? Ou já...
Nunca rolou processo. Perceba, foi um lobby político, né? Tem família Kicks, enfim, que alguém não deve conhecer, né? Enfim, que hoje vira vereadora, né? Que ele... Lembra da época que ele nunca ganhava, né?
Sim, mas ele tinha cargas. Ele nunca ganhava.
Tinha cargos na subprefeitura, assim, era o pai dele que fez essa doação, né? Então ele nunca engoliu esse processo, então ele sempre interferiu muito, né? Isso é uma história muito antiga, enfim, não tem nada, assim. Então, quando o bombeiro, a polícia chega pra falar, olha, foi criminoso, não pode mexer aqui, já quando chegou, foi exatamente nesse dia, quando o bombeiro chegou, o trator já tava passando por cima. E eu lembro, assim, da cara desolada dos meus familiares, assim. Nossa. É um massacre, sabe? Então a violência institucional é perversa, assim. Toda vez que eu vejo um processo de reintegração de posse, não tem humanização nisso. Por mais que a secretaria fale assim, ah, a gente vai lá, manda o assistente social, manda não sei o quê. Gente, não é. É uma violência sem tamanho, assim. É muito complicado.
Então, tá.
Deixa eu só tirar uma dúvida. Ali, eu lembro que antes dessa nova fase, a Menegola, Antônio Castro Lopes, né? Ela passa no meio ali. Antes tinha um campo ali, não tinha? Era o campo do Buturuçu, não era uma coisa assim?
Era lá que a gente morava.
Era um campo, né?
Do sul.
Que era fechado, lembra? Que era um, tipo um clube, depois abriu, virou uma praça, mas ainda tinha as casinhas na lateral.
Pra passar ali,
peraí. O campo do Buturuçu ficava lá onde
é do lado do Terezinho.
Ali, do lado da Ramos. Ali final da Buturuçu, Buturuçu com o que é hoje a Milene Elias.
Isso,
o campo do Buturuçu ficava ali. O que ficava ao lado da casa da Suelen era a quadra da Saim, era uma quadra.
Era isso mesmo, do lado da Terezinha.
ali, lado Teresina.
Ah, tá, tô achando que era mais lá pra baixo.
Só pra vocês entenderem, se vocês não entender nada, é, a gente tá falando do território de Matarazzo.
Exatamente, é um mapeamento.
É que fica uma conversa interna, o pessoal tá numa live, exato, ninguém quer ver uma conversa interna,
legal,
né?
Legal, legal, legal.